em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, no nosso Em Romaria de hoje, diversos temas. E vamos começar recordando a audiência geral desta quarta-feira com o Papa Francisco no Pátio São Dâmaso, dentro do Vaticano, que o Papa volta a falar sobre a cura nesse período de pandemia e também pós-pandemia, nos orientando a estrada a seguir. Dessa vez, o Santo Padre fala também da subsidiariedade. A gente vai entender um pouquinho o que ele disse. Vamos recordar então. O Papa Francisco prosseguiu com o ciclo de catequese sobre o tema da pandemia de coronavírus, na audiência geral desta quarta-feira. Curar o mundo. Subsidiariedade e virtude da esperança foi o tema desse encontro semanal realizado no Pátio São Dâmaso, dentro do Vaticano, em que o pontífice ressaltou que, para sairmos melhores de uma crise como a atual, que é uma crise de saúde e ao mesmo tempo social, política e econômica, cada um de nós é chamado a assumir a sua parte de responsabilidade, partilhar as responsabilidades. Segundo Francisco, devemos responder não só como indivíduos, mas também a partir do próprio grupo de pertença, do papel que desempenhamos na sociedade, dos nossos princípios e, se acreditamos, da nossa fé em Deus.
Spesso, però, molte persone non possono partecipare alla ricostruzione del bene comune perché sono.
Muitas vezes, porém, tantas pessoas não podem participar na reconstrução do bem comum porque são marginalizadas, excluídas ou ignoradas. Certos grupos sociais são incapazes de contribuir, porque são econômica ou politicamente asfixiados. Em algumas sociedades, muitas pessoas não são livres de expressar a sua fé e os seus valores, suas ideias. Se elas as expressam com liberdade, vão para a cadeia. Em outros lugares, especialmente no mundo ocidental, muitas reprimem as próprias convicções éticas ou religiosas. Mas assim, não se pode sair da crise, ou contudo, não podemos sair melhores. Sairemos piores. Para que todos possamos participar no cuidado e na regeneração dos nossos povos, é justo que todos tenham os recursos adequados para fazê-lo, disse ainda o Papa, ressaltando que após a Grande Depressão Econômica de 1929, o Papa Pio XI explicou a importância do princípio de subsidiariedade para uma verdadeira reconstrução. Esse princípio tem um duplo dinamismo, de cima para baixo e de baixo para cima. Talvez não entendemos o que isso significa, mas é um princípio social que nos torna mais unidos. E Francisco explicou.
Da um lado, e sobretudo em tempos de cambiamento, quando os singoli indivíduos, le famiglie, le piccole associazioni,
por um lado, e especialmente em tempos de mudança, quando indivíduos, famílias, pequenas associações ou comunidades locais são incapazes de alcançar os objetivos primários, então é justo que os níveis mais elevados do corpo social, como o Estado, intervenham para oferecer os recursos necessários para prosseguir. Por exemplo, devido ao lockdown causado pelo coronavírus, Muitas pessoas, famílias e atividades econômicas encontraram-se e ainda se encontram em sérias dificuldades. Por isso, as instituições públicas procuram ajudar com intervenções apropriadas, sociais, econômicas, de saúde. Esta é a função. O que devem fazer? Mas, por outro lado, disse ainda Francisco, os vértices da sociedade devem respeitar e promover níveis intermediários ou menores. Com efeito, é decisiva a contribuição de indivíduos, famílias, associações, empresas, todos os organismos intermédios e até das igrejas. Com os próprios recursos culturais, religiosos, econômicos ou de participação cívica, eles revitalizam e reforçam o corpo social. Existe uma colaboração de cima para baixo, do Estado para o povo e de baixo para cima. E esse é o exercício do princípio da subsidiariedade. Cada um deve ter a oportunidade de assumir a própria responsabilidade nos processos de cura da sociedade da qual faz parte. Quando se ativa algum projeto que, direta ou indiretamente, diz respeito a determinados grupos sociais, estes não podem ser excluídos da participação. A sabedoria dos grupos mais humildes não pode ser colocada de lado. A seguir, acrescentou Francisco.
Purtroppo, questa ingiustizia si verifica spesso là dove si concentrano grandi interessi economici.
Infelizmente, essa injustiça ocorre muitas vezes onde se concentram grandes interesses econômicos ou geopolíticos, tais como certas atividades de mineração em determinadas partes do planeta. As vozes dos povos indígenas, as suas culturas e visões do mundo não são consideradas. Atualmente, esta falta de respeito pelo princípio da subsidiariedade propagou-se como um vírus. Pensemos nas grandes medidas de ajuda financeira implementadas pelos estados. Ouvimos mais as grandes empresas financeiras do que as pessoas ou aqueles que movem a economia real. Ouvimos mais as empresas multinacionais do que os movimentos sociais. Falando em dialeto cotidiano, ouvimos mais os poderosos do que os fracos. E esse não é o caminho. Não é o caminho humano. Não é o caminho que Jesus nos ensinou. Não é implementar o princípio de subsidiariedade. Assim, não permitimos que as pessoas sejam protagonistas do próprio resgate. No subconsciente coletivo de alguns políticos ou alguns trabalhadores sociais, há este lema: tudo para o povo, nada com o povo. De cima para baixo, mas sem ouvir a sabedoria do povo, sem implementar essa sabedoria na solução de problemas, neste caso, para sair da crise. Ou pensemos também na forma de curar o vírus. Ouvimos mais as grandes empresas farmacêuticas do que os profissionais da saúde, que estão na linha de frente nos hospitais ou nos campos de refugiados. Este não é o caminho certo. Todos devem ser ouvidos, os que estão no alto e os que estão embaixo. Segundo o Papa, para sairmos melhores de uma crise, o princípio da subsidiariedade deve ser implementado, respeitando a autonomia e a capacidade de iniciativa de todos, especialmente dos últimos. Todas as partes de um corpo são necessárias, e como diz São Paulo, as partes que podem parecer mais frágeis e menos importantes são, na realidade, as mais necessárias. À luz dessa imagem, podemos dizer que o princípio da subsidiariedade permite a cada um assumir o seu próprio papel no cuidado e destino da sociedade. A sua implementação dá esperança num futuro mais saudável e justo. E construímos esse futuro juntos, aspirando a realidades maiores, alargando os nossos horizontes. Sair da crise não significa passar um verniz na situação atual. Sair da crise significa mudar. E a verdadeira mudança é feita por todos, todas as pessoas que constituem o povo, todos juntos, em comunidade. O Papa recordou que numa catequese anterior vimos que a solidariedade é a saída para a crise. Ela nos une e nos permite encontrar propostas sólidas para um mundo mais saudável. Mas esse caminho de solidariedade precisa da subsidiariedade. Com efeito, não há verdadeira solidariedade sem participação social, sem a contribuição de organismos intermédios, famílias, associações, cooperativas, pequenas empresas, expressões da sociedade civil. Tal participação ajuda a prevenir e corrigir certos aspectos negativos da globalização e da ação dos Estados, assim como acontece no cuidado das pessoas atingidas pela pandemia. Estas contribuições, a partir de baixo, devem ser encorajadas. Como é bonito ver o trabalho dos voluntários nessa crise. Voluntários provenientes de várias partes sociais, que vêm de famílias abastadas e mais pobres. Todos juntos. Isso é solidariedade e princípio da subsidiariedade.
Durante o lockdown, é nato espontâneo o gesto do aplauso. O aplauso para os médicos, gli infermieri e le infermiere.
Durante o lockdown, o gesto de aplaudir médicos, enfermeiros e enfermeiras nasceu espontaneamente, como sinal de encorajamento e esperança. Muitos arriscaram a sua vida e perderam suas vidas. Estendamos esse aplauso a todos os membros do corpo social, pela sua valiosa contribuição, por menor que seja. Dar espaço para trabalhar. Aplaudamos os descartados, classificados por essa cultura como descartados, ou seja, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência, os trabalhadores, todos aqueles que se põem a serviço. Não nos limitemos apenas aos aplausos. A esperança é audaz. Por isso, encorajemo-nos a sonhar alto, procurando os ideais de justiça e amor social que provém da esperança. O Papa concluiu a sua catequese convidando a não reconstruir o passado, especialmente o que era iníquo e já doente. Construamos um futuro onde a dimensão local e global se enriqueçam mutuamente, onde a beleza e a riqueza dos grupos menores possam florescer e onde aqueles que têm mais se comprometam a servir e a dar mais a quem tem menos.
Durante a saudação aos fiéis poloneses na audiência geral desta quarta-feira, um dia após a apresentação da carta da Congregação para a Doutrina da Fé, Samaritanos Bonus, Francisco voltou a falar sobre o tema da proteção da vida. Aprovado pelo Papa, o documento oferece uma abordagem integral à pessoa humana, ao sofrimento e à doença, ao cuidado de quem se encontra nas fases críticas e terminais da vida. Os fiéis poloneses trouxeram um sino com eles para a audiência geral, encomendado pela Fundação Sim à Vida. O sino se chama A Voz dos Não Nascidos. Ele acompanhará os eventos destinados a lembrar o valor da vida humana, desde a concepção até a morte natural. A sua voz despertará as consciências dos legisladores e de todos os homens de boa vontade na Polônia e no mundo. Que o Senhor, o único e verdadeiro doador da vida, abençoe vocês e suas famílias, disse o Papa aos poloneses. Ao saudar os fiéis de língua espanhola, o Papa voltou com o pensamento à sua viagem apostólica que em 2015 o levou a Cuba, terceiro pontífice a tocar a ilha. Francisco chegou a terras cubanas em 19 de setembro e dali prosseguiu para os Estados Unidos, visitando Washington e Nova York até 25 de setembro e, por fim, Filadélfia para o grande abraço com as famílias ali reunidas por ocasião de seu 8º encontro mundial. Celebram-se nestes dias o 5º aniversário da minha viagem apostólica a Cuba. Saúdo meus irmãos, bispos e todos os filhos e filhas daquela amada terra. Asseguro-lhes minha proximidade e minha oração. Peço ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora da Caridade do Cobre, que os liberte e os alivie nestes momentos difíceis que estão atravessando por causa da pandemia, disse ainda o Papa Francisco. Poucos dias atrás, os bispos de Cuba anteciparam, numa carta, as palavras de Francisco, recordando com gratidão e responsabilidade pastoral as experiências daqueles dias de graça. A misericórdia que ele deixou com a sua visita continua sendo uma inspiração que dá à nossa missão uma essencialidade evangélica permanente, escrevem os bispos. Nessa ocasião, os prelados também se referem à difícil situação que a Covid-19 criou na ilha, ao confinamento prolongado e às limitações que as pessoas são obrigadas a enfrentar para obter alimentos e gêneros de primeira necessidade. Até o momento, Cuba tem cerca de 120 mortos e mais de 5 mil contagiados.
Brilhem vocês como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida.
A Bíblia Sagrada é luz para o mundo. No início da semana, nós tivemos a apresentação do documento Samaritanos Bonus, da Congregação para a Doutrina da Fé. Vamos recordar um pouquinho o conteúdo desse documento que fala sobre o valor da vida. Samaritanos Bonus, a carta da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa, reitera a condenação a todas as formas de eutanásia e de suicídio assistido, levando em conta os casos dos últimos anos, o apoio às famílias e aos profissionais da saúde. Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Os que sofrem de uma doença em fase terminal, como os que nascem com uma previsão de sobrevivência limitada, têm o direito de ser acolhido, cuidado, rodeado de afeto. A Igreja se opõe à obstinação terapêutica, mas reforça, como ensinamento definitivo, que a eutanásia é um crime contra a vida humana e que qualquer cooperação formal ou material imediata a um tal ato é um pecado grave que nenhuma autoridade pode legitimamente impor ou permitir. É o que lemos em Samaritanos Bonus, a carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, aprovada pelo Papa Francisco em junho passado e publicada nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020. O texto, que reafirma a posição já expressa várias vezes pela Igreja sobre o assunto, tornou-se necessário devido à multiplicação de casos de crônica e ao avanço da legislação, que em um número crescente de países autoriza a eutanásia e o suicídio assistido de pessoas gravemente doentes, mas também dos que vivem sós ou com problemas psicológicos. O objetivo da carta é fornecer indicações concretas para atualizar a mensagem do bom samaritano. Também quando a cura é impossível ou improvável, o acompanhamento médico, enfermeiro, psicólogo e espiritual é um dever imprescindível, já que o oposto constituiria o desumano abandono do doente. Curar, se for possível. Cuidar sempre. Essas palavras de João Paulo II explicam que incurável não é jamais sinônimo de incuidável. O cuidado até o fim. Estar com o doente, acompanhando, escutando, fazendo-o sentir amado e desejado, é o que pode evitar a solidão, o medo do sofrimento e da morte, e o desânimo que vem junto. Elementos que hoje estão entre as principais causas dos pedidos de eutanásia ou de suicídio assistido. Ao mesmo tempo, é sublinhado que são frequentes os abusos denunciados pelos próprios médicos pela supressão da vida de pessoas que jamais teriam desejado, para si, a aplicação da eutanásia. Todo o documento está centralizado no sentido da dor e do sofrimento à luz do Evangelho e do sacrifício de Jesus. A dor é suportável existencialmente apenas onde há esperança. E a esperança que Cristo transmite ao sofredor e ao doente é aquela da sua presença, da sua real proximidade. Os cuidados paliativos não bastam se não há ninguém que esteja junto ao doente e lhe testemunhe o seu valor único e irrepetível. O valor inviolável da vida é uma verdade basilar da lei moral natural e um fundamento essencial da ordem jurídica, afirma a carta. Assim como não se pode aceitar que um outro homem seja nosso escravo, mesmo se nulo pedisse, do mesmo modo não se pode escolher diretamente atentar contra a vida de um ser humano, mesmo se esse o requeresse. Suprimir um doente que pede a eutanásia não significa reconhecer a sua autonomia e valorizá-la, mas ao invés, significa desconhecer o valor da sua liberdade, fortemente condicionada pela doença e pela dor, e o valor da sua vida. Fazendo assim, decide-se no lugar de Deus o momento da morte. Por isso, aborto, eutanásia e suicídio voluntário corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem dos que os que padecem, e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. O documento cita alguns fatores que limitam a capacidade de colher o valor da vida. E o primeiro é um uso equívoco do conceito de morte digna em relação ao de qualidade de vida com uma perspectiva antropológica utilitarista. A vida é considerada digna somente em presença de determinadas características psíquicas ou físicas. Um segundo obstáculo é uma errônea compreensão da compaixão. A verdadeira compaixão humana não consiste em provocar a morte, mas em acolher o doente e em dar-lhe suporte nas dificuldades, oferecendo-lhe afeto e meios para aliviar o sofrimento.
Disse Jesus: se vocês se apegarem à minha palavra, serão meus discípulos.
Bíblia Sagrada, o manual do evangelizador.
Tendo em vista o 106º Dia Mundial do Migrante Refugiado, comemorado domingo 27 de setembro, o cardeal Michael Chersney falou durante um encontro online intitulado Como Jesus Cristo Forçado a Fugir. No subsecretário da Seção para os Migrantes e Refugiados, no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o apelo a uma maior colaboração para a proteção das pessoas deslocadas. Uma forte exortação aos expoentes da Igreja para que colaborem na resposta ao desafio apresentado pelas pessoas deslocadas internamente. Essa questão esteve no centro do discurso via web do cardeal Chersney na tarde desta quarta-feira, durante o evento organizado conjuntamente pelo Serviço dos Jesuítas para os Refugiados e pela União Internacional dos Superiores Gerais, em colaboração com a Seção Migrantes e Refugiados. O subsecretário do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral observou: a proximidade de vocês pode promover uma escuta mais atenta ao que os deslocados internos necessitam, esperam e aspiram. Pode também estimular a participação de deslocados internos de todas as origens e capacidades nas decisões que lhes dizem respeito, nas línguas e formatos que compreendem. O Dia Mundial do Migrante e Refugiado, tradicionalmente celebrado na última semana de setembro, foi instituído para aumentar a consciência das vidas e do destino das pessoas vulneráveis em movimento, para rezar por elas enquanto enfrentam grandes desafios e para destacar as oportunidades que a migração oferece. As pessoas deslocadas oferecem-nos a oportunidade de descobrir partes escondidas da humanidade e de aprofundar a nossa compreensão das complexidades deste mundo, disse o cardeal. É através delas que somos convidados a encontrar o Senhor, mesmo que os nossos olhos tenham dificuldade para o reconhecer. Em vista desse dia, o Papa Francisco publicou uma mensagem intitulada Forçados como Jesus Cristo a Fugir. O cardeal Chersney retorna a esse texto guia, explicando que, devido aos desafios causados pela atual pandemia, o Papa largou o âmbito da sua mensagem para abranger não só as pessoas deslocadas internamente, mas também todos aqueles que estão vivendo situações de precariedade, abandono, marginalização e rejeição como resultado da Covid-19. Na mensagem, recordou Cardeal, o Papa já em 2018 tinha convidado todos a responder a esse desafio pastoral com 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Tendo isso como base, na mensagem desse ano, Francisco quis acrescentar o seu valor com ações práticas ligadas a cada um dos verbos. Precisamos saber para compreender. Precisamos estar próximos para servir. Para nos reconciliarmos, precisamos ouvir. Para crescer, precisamos partilhar. Precisamos estar envolvidos para promover. E, finalmente, precisamos cooperar para construir. Em cada par de ações relacionadas aos verbos, observou o cardeal, o Papa Francisco apresenta uma atitude ou capacidade de base para alcançar objetivos profundamente importantes, como a reconciliação e o crescimento, e expressando o desejo de ter a coragem de criar espaços para permitir novas formas de hospitalidade, fraternidade e solidariedade. Inspirando-se nas palavras do Papa Francisco e na experiência de uma pessoa deslocada, o cardeal Czerny fez duas considerações. Primeiro, sublinhou a importância de partilhar objetivos comuns entre os atores da Igreja em relação ao apoio às pessoas deslocadas internamente. Notando que a sua proteção é a principal responsabilidade das autoridades nacionais, salientou que a resposta aos deslocados internos requer uma abordagem em nível de sistema para elevar o seu perfil como uma questão global. A esse respeito, explicou que a Sessão para os Migrantes e Refugiados do Vaticano desenvolveu orientações pastorais sobre deslocamentos internos, com o apoio do Serviço dos Jesuítas para os Refugiados e de outras organizações. O cardeal também encorajou o envolvimento dos deslocados internos na projetação, no fornecimento de respostas de proteção e assistência para eles, bem como o desenvolvimento de leis e políticas relacionadas ao deslocamento interno. O cardeal Czerny também enfatizou que a determinação, aptidões e capacidades com que os deslocados internos reconstroem as suas vidas podem ajudar a melhorar as sociedades que se tornam as suas novas realidades. Observando que os deslocados podem ser uma força positiva para a mudança, disse que o apoio à sua interação com as comunidades locais ajudará a promover a coesão social, a paz, a segurança e o desenvolvimento. Sendo próximos aos nossos irmãos e irmãs deslocados, somos chamados a revelar a beleza e as capacidades que eles têm, observou. Em conclusão, o cardeal recordou a mensagem do Papa inspirada em Mateus 25, que nos encoraja a reconhecer Deus no rosto dos famintos, dos sedentos, dos doentes, dos estrangeiros e dos prisioneiros.
Como servidor, comunique a palavra da verdade com exatidão.
Bíblia Sagrada, sabedoria para a salvação.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.
Palavra, revelas o infinito.